Olá, começa aqui o Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Nessa edição, a gente vai falar de inflação. A inflação brasileira encerrou 2023 dentro do teto estabelecido para a meta. A meta, que é o alvo a ser perseguido pelo Banco Central, para a variação de preços. Foi a primeira vez, desde 2020, que o limite para o índice foi cumprido. Mas há um sinal de alerta no horizonte. Fatores que contribuíram para que a inflação fosse mais baixa em 2023 não vão estar presentes em 2024. Afinal, quais são os riscos para a inflação nos próximos meses? E como que isso pode influenciar os rumos dos juros?
A gente vai responder essas perguntas e vai falar também de mais dois temas. O retrato da inflação dos Estados Unidos em 2023 e o conflito que está acontecendo lá no Mar Vermelho. Nas últimas semanas, o ataque a embarcações comerciais que navegavam na região causou apreensão no cenário internacional. Fica aqui com a gente para entender melhor essa questão. Eu sou a Bianca Alvarenga.
E eu sou a Thaís Andréa e hoje é 15 de janeiro de 2024. Vamos nessa? A inflação brasileira deu uma trégua em 2023 depois de passar anos em patamar muito elevado. O IPCA teve alta de 0,56% em dezembro e encerrou o ano passado com um avanço de 4,62%. Com isso, a inflação ao final de 2023 ficou abaixo do teto da meta, que é de 4,75%, pela primeira vez desde 2020. Vale lembrar, no entanto, que a meta era de 3,25% em 2023. Ou seja, os preços ficaram dentro do intervalo de tolerância, mas longe do alvo a ser perseguido pelo Banco Central. De qualquer forma, foi uma boa notícia.
Até metade do ano passado, o cumprimento da meta parecia improvável. A projeção dos analistas de mercado para o IPCA de 2023 chegou a ser de 6% em abril. No final das contas, então, a inflação foi bem menor do que a esperada. E por que que a gente teve um cenário melhor? Eu vou listar aqui dois motivos principais para essa melhora. O primeiro foi o dólar. Boa parte da contribuição positiva para a inflação veio da queda da cotação da moeda americana. O câmbio, que estava na casa dos R$ 5,20 em janeiro passado, encerrou o ano em R$ 4,86. A depreciação do dólar frente ao real fez com que os produtos e insumos importados ficassem mais baratos. E o segundo fator de alívio para a inflação foi o preço das commodities. Os produtos negociados no exterior, como grãos e metais, ficaram mais baratos ao longo de 2023. A safra recorde colhida no campo brasileiro, no primeiro semestre passado, foi um dos motivos para o aumento da oferta de grãos no cenário internacional. E os efeitos dessa oferta maior também alcançaram outros alimentos consumidos pelos brasileiros. Por exemplo, como o milho e a soja são base para a alimentação dos rebanhos, o preço da carne caiu no ano passado. A categoria de alimentos registrou deflação de 0,5% em 2023. Foi a primeira vez que isso aconteceu desde 2017. Já o recuo nos preços de metais contribuiu para uma desaceleração da inflação dos bens industriais.
Na contramão do alívio promovido por fatores externos estão os preços de serviços. O desemprego abaixo da média histórica faz com que os empresários do setor tenham que pagar salários maiores para suprir a necessidade de mão de obra. O custo desses salários mais altos tem sido repassado para os preços de serviços como saúde, educação e lazer. A inflação do setor ficou em 6,2% em 2023. Para 2024, os preços de serviços devem continuar a ser uma preocupação. A gente não espera uma desaceleração significativa do mercado de trabalho brasileiro, o que significa que o desemprego deve se manter abaixo da média histórica e os salários devem continuar subindo acima da produtividade.
Além dessa pressão de serviços, alguns fatores que contribuíram para uma inflação menor no ano passado não devem dar alívio em 2024. Nos próximos meses, é esperado uma estabilização nas cotações de commodities, como grãos, petróleo e metais. Já o dólar deve voltar a subir. Por fim, outro risco para a inflação brasileira é a elevação das alíquotas em alguns estados do ICMS, que é um tributo que incide sobre diversos produtos e serviços. O Eliezer Jacobi, analista do time de economia aqui do C6 Bank, detalha os riscos que estão no radar e explica que, se esses riscos se concretizarem, a inflação pode acelerar nos próximos meses. Agora, como é que essa possível alta de preços pode influenciar a condução da política monetária pelo Banco Central? Vamos ouvir a análise do Eliezer.
Bianca, como a gente já falou aqui agora há pouco, alguns fatores que puxavam a inflação para baixo em 2023 não devem se repetir neste ano. Os preços de alimentos, por exemplo, não devem mais recuar. O mais provável é que eles subam um pouco ao longo de 2024. Além disso, os custos para o setor produtivo Medidos aqui pelo IGP, que é um índice que calcula a variação de preços no atacado, preços ao consumidor e preços na construção civil, esses custos apresentavam deflação recorde no ano passado. Isso tudo reflete a reorganização das cadeias globais de produção, que foram prejudicadas durante a pandemia. Então, é improvável que essa ajuda se repita em 2024. O cenário, como um todo, ainda inspira a cautela. São muitas incertezas no horizonte. A gente não espera que a inflação caminhará para a meta estabelecida pelo Banco Central, que é de 3% neste ano. Na verdade, segundo nossa projeção, o IPCA pode terminar o ano acima de 5%. Então, a gente está falando de uma inflação que pode voltar a ficar acima do limite do intervalo de tolerância da meta, que é de 4,5% em 2024. Não dá para dizer, portanto, que os preços estão em uma trajetória confortável. Por isso, a gente acredita que o Banco Central vai continuar com uma postura mais cautelosa nas decisões sobre a queda de juros no Brasil. Na última reunião, em dezembro, o Comitê de Política Monetária, o Copom, cortou a Selic em 0,5 ponto percentual e sinalizou que seguiria esse ritmo nas próximas reuniões. A gente acredita que o ritmo de cortes não vai aumentar até o fim do ciclo. Ou seja, não dá para dizer, por enquanto, que o Copom vai acelerar o passo para chegar a uma Selic menor. No nosso cenário, a taxa de juros deve chegar a 9,25% em meados deste ano e ficar estacionada nesse patamar até o final de 2024. Em resumo, Bianca, com os riscos de uma inflação maior, o Brasil deve avançar cuidadosamente para alcançar juros mais baixos.
Nos Estados Unidos, a inflação também é uma preocupação. O CPI, que é o Índice de Preços ao Consumidor, acelerou para 0,3% em dezembro e encerrou 2023 com alta de 3,4%. Ao longo do ano passado, os preços de bens esfriaram e contribuíram para uma melhora do índice geral. A reorganização das cadeias produtivas no período pós-pandemia ajudou a normalizar a oferta de bens industriais e favoreceu um recuo do índice geral.
Por outro lado, os preços de serviços, excluindo energia, avançaram 5,3% em 2023 e continuam a pressionar a inflação americana. Aqui é a mesma lógica do mercado de trabalho brasileiro atualmente. O desemprego baixo aumenta o custo da mão de obra e a renda maior das famílias pressiona a demanda. Nesse contexto, a inflação de serviços segue como a principal responsável por manter os índices de preços em patamar elevado também nos Estados Unidos. O núcleo do CPI, que exclui itens mais voláteis, como alimentos e energia, e que tem um peso relevante de serviços, esse núcleo acumulou alta de 3,9% até dezembro. Lembrando que a meta de inflação americana é de 2%.
A julgar pelos números recentes, a inflação dos Estados Unidos parece estar se estabilizando em um patamar bem acima da meta. Os números, que indicam o mercado de trabalho ainda com forte demanda por mão de obra, também reforçam nossa percepção de cautela para os juros americanos. Duas semanas atrás, a ata do Federal Reserve evidenciou que os membros do Comitê de Política Monetária ainda estão preocupados com o nível da inflação. O documento mostrou que as discussões sobre corte nas taxas são bastante incipientes. Na nossa visão, os juros devem começar a cair apenas em meados de 2024 nos Estados Unidos.
O assunto agora é o conflito no Oriente Médio. A guerra de Israel contra o Hamas ganhou novos desdobramentos nas últimas semanas. O grupo rebelde Houthis, do Iêmen, promoveu uma série de ataques a embarcações comerciais que navegavam pelo Mar Vermelho, em protesto contra o governo de Israel. Cerca de 15% do comércio global passa por essa rota, que liga a parte do Oriente ao Ocidente. Temendo novos ataques, diversas empresas passaram a evitar o Mar Vermelho e a adotar uma rota nova, muito mais longa, contornando o continente africano todo. O custo do frete marítimo chegou a subir mais de 150%.
A maior reação do Ocidente ocorreu na semana passada. Ataques dos Estados Unidos e do Reino Unido a unidades do Houthis no Iêmen destruíram parte do armamento do grupo. Os bombardeios foram condenados pelo Irã, país que é acusado pelos americanos de apoiar os Houthis. Já a Rússia afirmou que vai pedir uma reunião de urgência no Conselho de Segurança das Nações Unidas para discutir o bombardeio no Iêmen.
A crise no Mar Vermelho aumenta temores de uma piora na tensão no Oriente Médio, caso mais países se envolvam de forma direta ou indireta no conflito em Gaza. Dado que alguns dos maiores exportadores de petróleo estão nessa região, as cotações dessa commodity têm passado por forte volatilidade nas últimas semanas. Por ora, no entanto, os efeitos sobre os preços são limitados.
Hora da nossa agenda, eu compartilho agora os dados econômicos que nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, 16 de janeiro, o IBGE divulga a pesquisa mensal de serviços referente ao mês de novembro. Nossa expectativa é de uma leve queda no volume de serviços prestados no país no mês. Também na terça-feira, sai o desempenho do PIB da China no quarto trimestre do ano passado. A gente acredita que a economia chinesa deve ter crescido em linha com a meta estipulada pelo governo local, de cerca de 5%, em 2023. Já na quarta-feira, saem os dados da pesquisa mensal de comércio. A gente também espera uma leve retração tanto no varejo restrito quanto no varejo ampliado. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. E eu convido você a compartilhar com a gente suas impressões sobre o episódio de hoje. Que tal usar nossa caixa de comentários no Spotify ou no YouTube, hein? Esse feedback é muito valioso pra gente. Obrigada a todos que comentaram nos últimos episódios.
Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacobi e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com Bianca Alvarenga. A edição de som é da Thaís Andrea. A divulgação nas redes sociais fica com a Ana Vischer. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!